novo Código Tributário, na verdade, ele é uma necessidade do município, uma vez que o Código Tributário é muito antigo. Várias legislações já passaram no decorrer desse tempo e foi preciso uma adequação para que pudesse ser operada a legislação. Essas legislações muitas vezes trazem benefícios ao contribuinte, mas todas elas têm que ser homologadas pelo município. E essa reformulação do Código Tributário faz com que você promova a justiça tributária, onde você realiza o estudo sobre a questão da adequação conforme a realidade do município. Uhum. Então, esse estudo é realizado com base em todas as receitas próprias do município, uhum, e com isso a questão da expansão do município, como que se deu a questão da valorização imobiliária e tudo mais, para que você atenda a necessidade do próprio município no desenvolvimento do mesmo. Esse trabalho está sendo realizado com o conhecimento de todos os vereadores e está sendo discutido também juntamente com todos, para que possa ficar uma coisa clara, transparente e que seja uma coisa que todo mundo saiba o que realmente vai acontecer. Então, é um trabalho muito sério e que ele vai promover realmente um diferencial em termos de legislação e operacionalidade dentro do município.
Dá para especificar, Janete, quais contas foram mexidas? O que foi revisado? O que foi adequado dentro desse estudo que pode, digamos assim, ter alcance social?
Tudo, na verdade, como é um código muito antigo, se nós pensarmos mais de 20 anos, então ele foi adequado à questão do IPTU, à questão do ITBI, à questão da contribuição de melhoria, à questão da iluminação pública, a questão da taxa do lixo. Então, toda a parte de tributos designados à questão da arrecadação do município, ela foi alterada, seja no aspecto legal ou seja no aspecto operacional.
Hoje, alguns comentários, e obviamente por isso que estamos buscando a Munhoz para explicação, através da sua pessoa, que esteve par e passo acompanhando o teu trabalho e continua, de que o IPTU pode aumentar 2 ou 3 vezes. Isso tem fundo de verdade?
Na verdade, isso é uma questão que se fala muito, no sentido de desconhecimento, porque assim, o que se pauta o IPTU? Sobre o valor venal. O valor venal do imóvel, ele é pautado com relação ao valor de mercado. Então, o que acontece? Se o teu imóvel, na verdade, ele se manteve dentro de um contexto de valor, ele não vai ter impacto nenhum. Se o teu imóvel, na verdade, ele está dentro de uma estrutura ou dentro de um bairro onde houve uma redução, por algum motivo, implantação de alguma coisa que reduziu os valores imobiliários, ele vai reduzir. Se houve uma questão de valorização, sim, aí sim ele tem uma valorização. Mas não tem como você afirmar, dizer que é 1, 2, 3 vezes o valor do que você está pagando. Cada caso é um caso. Por quê? Porque é a valorização dentro do contexto de onde está localizado o imóvel. E aí tem várias características que não é simplesmente a questão do lugar, mas é a questão da estrutura do imóvel. Se o imóvel realmente ele é padrão 1, padrão 2, padrão 3, como que é a estrutura de todo esse contexto? Então, é infundada realmente essa questão do que está sendo abordada.
Fazendo uma avaliação e corrigindo essas distorções de tempo e espaço aqui de Palmas, o que você poderia antecipar na sua análise em relação à reformulação do novo código? Vai ser altamente impactante? Não vai ter esse impacto que está sendo propalado? Enfim.
Na verdade, assim, o que o contribuinte tem que pensar sempre é a questão assim, quanto que hoje o meu imóvel vale, qual é o valor da alíquota? Porque assim, em Palmas foi tomado um cuidado muito grande com relação às alíquotas. As alíquotas, elas tiveram um efeito até de redução, para que justamente não tivesse um efeito de majoração significativa de valor. Então, todo o cuidado foi tomado para que houvesse, sim, arrecadação efetiva, mas que não houvesse a questão de um impacto tanto econômico quanto financeiro para o contribuinte, a ponto de simplesmente dizer que ele seria o culpado por não fazer o processo revisional. Não. E todo esse trabalho foi pensado, né? Então, foi discutido com a comunidade esteve presente o tempo todo. Então, assim, quem fez o estudo e tudo foi a comunidade. Então, a comunidade conhece a realidade do município. Imobiliárias, cartórios, então assim, são pessoas que têm esse conhecimento, estão no dia a dia fazendo toda a verificação de quanto é a valorização imobiliária desses espaços. Então, a população pode ficar tranquila que realmente foi feita justiça tributária. Não tem a preocupação de achar que realmente vai ter um valor impactante, elevado, incondizente, porque é uma coisa que nós fizemos toda a questão do norteamento da revisão, mas ele foi realizado com base no conhecimento da população, que são esses representantes legais da comunidade.
O Estatuto da Cidade prevê toda uma normatização e adequação à realidade, por exemplo, também prevista a questão do combate à especulação imobiliária a partir desse novo código, Janete?
É o imposto progressivo que a gente chama, né? O imposto progressivo, na verdade, ele, de acordo com o Estatuto da Cidade, ele não pode ter um imóvel simplesmente para ficar gerando lixo, que é aquele imóvel que às vezes fica, não vende, não loca nem nada, ele está numa área privilegiada, mas acaba ficando só para exploração imobiliária e nunca é vendido, querendo ou não, ele impede o desenvolvimento do município. Então, isso já está na legislação federal desde 2012. Então, ela só foi homologada agora dentro do novo código.
Já existe, embora a sua competência seja para realizar os estudos, mas em termos de tramitação, até que esse código chegue à sua vigência, já existe um prazo? Qual é?
Na verdade, já foi enviado ao Legislativo, né? Nós esperamos que realmente até março ele já esteja em vigência, porque nós temos um prazo legal onde a Câmara aprova, e muito provavelmente agora já deve entrar em vigor no ano que vem.
A questão tributária de Palmas, como estava e como vai ficar?
Eu analiso positivamente, porque na verdade não se trata só de um aspecto legal, mas também operacional. E muitas coisas que no dia a dia, às vezes, tem a dificuldade de fazer a tramitação, ela acaba sendo ordenada agora, ficando mais fácil ao contribuinte e atendendo várias necessidades que foram, inclusive, enviadas como sugestão pelos próprios contribuintes do município.
Muitas distorções encontradas durante o trabalho, Janete?
Eu não vou lembrar aqui especificamente as questões, mas tinha várias coisas que eram necessárias fazer a readequação e algumas coisas que precisavam realmente ser inseridas. Sim, mas também a questão de procedimentos, né?
Certo.
A questão de você, como você... A questão das feiras, por exemplo, que foi uma questão bem debatida, discutida, né? Que se criou um novo mecanismo. Então, são coisas que foram realmente estudadas e atendidas a tudo que foi cogitado.
Quantos anos tem possibilidade de ficar em vigência a partir daquilo que foi feito do estudo apurado, os dados apurados?
Na verdade, esse estudo está previsto até 2022, né? Em termos de algumas taxas e algumas outras coisas. Só que, assim, o que afeta normalmente o Código Tributário são legislações federais. Então, assim, um código ele pode ficar em vigência durante 10, 20 anos, depende muito da necessidade de alteração. Em algumas questões, por exemplo, quando sai uma legislação nova federal, ele simplesmente aceita a alteração daquele artigo, né? Então, o arcabouço do código, normalmente, ele fica durante anos.